E não participei, nem nunca fui à Angola para participar nesse, ou ouvi ou escutei, e não tive nenhum contacto para isso.
Obrigado. No fundo, também queria-lhe fazer também a mesma questão relativamente ao Brasil. O Dr. Pedro Santana Lopes, mais uma vez, também nos disse que várias vezes a hipótese do Brasil era colocada em cima da mesa e era sempre posta de lado, portanto, no período em que exerceu essas funções de provedor. Gostaria de lhe perguntar, essa hipótese surgia, se recorda destas hipóteses surgir? Como é que elas surgiam, da parte de quem e porque é que eram sempre colocadas de lado?
Senhor deputado Paulo Moraes, muito obrigado pela sua pergunta, porque ela me permite esclarecer, dar uma informação que ainda não tinha dado à Comissão, porque não me ocorreu. E ocorreu-me agora. A Santa Casa da Misericórdia lançou, ou fez parte, do conjunto de lotarias que lançou o Euromilhões. O Euromilhões foi um dos jogos que trouxe uma grande renovação à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As vendas cresceram brutalmente, os resultados cresceram brutalmente, e graças nessa altura, nessa época, estamos a falar em 2004, que o jogo foi lançado, foi possível recuperar a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia. Não é só do Departamento de Jogos ou aumentar a receita pública. Não. Resolveu-se, essa foi um dos meios, a situação financeira da Santa Casa. Esse jogo é um jogo entre países europeus. E, no seguimento dos problemas surgidos com Moçambique, com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe, nós próprios, eu e a Maria José, e a senhora doutora Maria José Nogueira Pinto, começámos a considerar a hipótese, a propósito desses problemas, que foi: por que não fazer um Lusa-Milhões? Por que não organizar um jogo entre várias jurisdições que falassem português? Claro que esse projeto só tinha viabilidade se o Brasil, como podem entender, se o Brasil concordasse. Durante esse meu mandato, o Brasil não concordou. Peço desculpa, talvez seja, porque essa possibilidade e essa conversa, eu falei muitas vezes com o Dr. Pedro Santana Lopes, lembrando-me desse período, contei-lhe esta história, portanto, talvez seja isso, a isso que se refere o Dr. Pedro Santana Lopes.
Muito obrigado. Queria colocar também aqui algumas questões sobre o centro logístico do jogo. Existe aqui a informação de que na altura em que exerceu as funções de vice-provedor, as rendas de arrendamento dos centros logísticos do jogo seriam cerca de 100 mil euros por mês. Não sei se nos pode, em primeiro lugar, confirmar essa informação e que, apesar de, portanto, a Santa Casa já ter esse encargo, ainda assim foram arrendados novos espaços. Também não sei se nos pode clarificar essa questão. Depois, por fim, o doutor Pedro Santana Lopes também nos disse que várias vezes tentou acabar com alguns armazéns, e aqui também citando, dizia ele, nomeadamente um que havia no Benfica, mas às vezes as resistências internas são muito grandes. Gostaria de perguntar se sabe de que resistências internas é que estaria aqui o Dr. Pedro Santana Lopes a falar, se recorda desta situação, e da parte de quem é que vinham estas resistências a, no fundo, acabar com alguns destes contratos.
Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado Paulo Moacho. Eu vou-me concentrar na questão do centro logístico. O centro logístico dos jogos, o existente, o antigo, que sempre, digamos, o principal, era muito antigo, e os trabalhadores do centro logístico dos jogos tinham que trabalhar quase nus no verão e quase que não conseguiam trabalhar no inverno. As condições de trabalho eram absolutamente insuportáveis e absolutamente incompatíveis com a dignidade do trabalho e com a dignidade humana. Nesse sentido, decidimos arrendar um espaço enquanto se fazia a obra de reabilitação desse centro logístico. Foi uma obra que foi feita, um concurso público foi feito, isso demorou tempo, como sabem, os concursos públicos, os procedimentos demoram tempo, e, portanto, depois as obras, mais o concurso, etc., demoram bastante tempo. Isso é a primeira razão para o arrendamento do outro centro logístico. Mas acontece o seguinte: a exploração dos jogos foi certificada de acordo com a ISO 27001, uma norma standard internacional, que é o garante da exploração em segurança, e com isso digo, quando eu digo em segurança é continuidade de negócio, por exemplo, faz parte da lógica da segurança da norma ISO 27001. E isso significa o quê? Significa que as lotarias devem ter sistemas de backup das suas operações. Não é só no que diz respeito, por exemplo, a centros de dados, tem que ter um centro de dados principal e um centro de dados secundário, mas também do ponto de vista logístico, e especialmente dada a localização do centro logístico de jogos, que é ali ao pé do aeroporto, deve ter a exploração conscienciosa dos jogos, devem levar a ter um suporte logístico de backup. Ou seja, se houver um grande desastre no centro logístico principal, tem que haver um centro logístico secundário que garanta a continuidade do negócio. Dou-lhe um exemplo com o que aconteceu na lotaria suíça. A lotaria suíça alemã, porque há duas, que é a Swiss Loss, teve 15 dias sem funcionar, e, portanto, houve 15 dias em que os mediadores não funcionaram, em que os cidadãos suíços desses cantões não jogaram, porque houve um acidente junto do centro logístico da lotaria e que impediu o acesso durante 15 dias a esse centro logístico. Ora, imagine o que um responsável ou uma gestão de uma instituição que tem a seu cargo a exploração dos jogos sociais do Estado tem que ter a obrigação de diligência, tem que garantir que essa operação tem continuidade e é feita em segurança.
Mas eram essas as resistências a que o Dr. Pedro Santana Lopes fazia aqui referência?
Senhor Deputado, eu peço imensa desculpa, mas eu não sou capaz de me pôr na cabeça do Dr. Pedro Santana Lopes. Eu não conheço as declarações do Dr. Pedro Santana Lopes. Não sei o que é que ele queria dizer com isso. Não sei, Sr. Deputado Alfredo Maia, eu não sei, e digo, conhecendo a advertência que foi feita pelo Sr. Presidente da Comissão, eu não sei mesmo.
Obrigado. Uma última questão que tem a ver com a questão das apostas hípicas das corridas de cavalos. Já nos referiu que essa aposta ela decorria da lei, portanto ela constava na lei. Não sei se nos sabe esclarecer de onde é que partiu a ideia de incluir também este tipo de apostas na lei, se foi algum pedido da própria Santa Casa ao Governo, ou se foi a ideia de algum membro do Governo. E depois, também a questão do investimento que foi feito, salvo erro, um investimento de cerca de 8 milhões de euros que foi feito nestas apostas hípicas, perceber se foi feito algum estudo de viabilidade desta área e se, pronto, enfim, se recorda do que é que esse estudo dizia, se considera que esta aposta teria viabilidade, seria um bom investimento e se tem, no fundo, se ainda acompanhou as razões pelas quais depois esse investimento não, no fundo, não avançou e não teve consequências. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado Paulo Moacho. As apostas hípicas, as apostas sobre corridas de cavalos é um tema que vem recorrentemente sendo discutido publicamente, incluindo na Assembleia da República, desde pelo menos 1980, sempre por iniciativa do setor agrícola e pecuário. Eu não me lembro do engenheiro que era o grande entusiasta da possibilidade de explorarmos apostas hípicas, porque ele estava convencido que a exploração das apostas hípicas fomentava o desenvolvimento da fileira do cavalo. Okay? Portanto, essa discussão vem há muito tempo. Quem é que recoloca em cima da mesa a questão das apostas hípicas? É então Ministra da Agricultura e Pescas. Volta a colocar em cima da mesa a questão das apostas hípicas. Porquê é que as apostas hípicas vêm para a Santa Casa da Misericórdia? Pelas razões que eu já aqui expliquei à Comissão. No sentido de, primeiro, reconhecer que a Santa Casa da Misericórdia é uma entidade idónea e com competência técnica para rapidamente pôr em pé a operação de sistemas de apostas hípicas, de apostas sobre corridas de cavalos. Era uma pretensão, portanto, como digo, da sociedade portuguesa. Nós, os estudos que tínhamos, que eu já referi à Comissão, dizem que teria tido um sucesso muito grande e teria sido uma grande fonte de alternativa de receita dos jogos. Porquê é que depois não avançou? Eu já não estava na Santa Casa da Misericórdia, não vou cair no risco de responder aquilo que sei pela comunicação social ou pelas declarações que vão sendo feitas, eu não sei responder porque é que não foi realmente concretizado. Portanto, quando eu saí, as instruções que eu tinha dado estavam a ser prosseguidas, estavam a ser reunidas as condições para conhecimento técnico, para a transferência do conhecimento técnico que nos permitisse ir selecionar ou pôr a concurso fornecimento de equipamentos, fornecimento das chamadas FIDs, que são as próprias corridas de cavalos, etc, etc, etc.
Muito obrigado. Passo agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Paulo Núncio, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Fernando Paes Afonso, agradecer a sua presença, penso que terá vindo do Brasil, e por isso agradecer a sua disponibilidade para estar hoje aqui presencialmente a responder à Comissão, logo que foi convocado para o efeito para vir depor a esta mesma Comissão de Inquérito. Posso ideia essa, esta Comissão de Inquérito sobre a Santa Casa é muito importante. A Santa Casa representa a primeira expressão do Estado Social em Portugal e por isso é muito importante perceber como é que a Santa Casa chegou à situação preocupante em que se encontra nos dias de hoje, de uma situação sólida, lucrativa e a prestar serviços sociais relevantes para uma situação com prejuízos e com passivos significativos e com carências relevantes na prestação de serviços sociais. E eu também começava pelo Só Jogo, pela empresa Só Jogo, já referiu por diversas vezes, e ficou claro que a Só Jogo não representou, não correspondeu a uma política de internacionalização da Santa Casa durante o seu mandato. Aliás, disse-o por diversas vezes, e é bom que isso fique claro, durante o seu mandato não houve qualquer política de internacionalização da Santa Casa. O Só Jogo representou, sim, uma expressão de uma política de cooperação com Moçambique enquanto país de língua oficial portuguesa. Sabemos também, já o disse, que quando em 2011 retomou o contacto com o Só Jogo, verificou um conjunto de problemas financeiros, designadamente dificuldades financeiras. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é quais as principais diferenças que verificou entre o seu primeiro mandato, entre 2002 e 2005, e o último, 2011 e 2016, relativamente à Só Jogo, designadamente no que diz respeito a recursos humanos, a contratações e a nomeações.
Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado Paulo Núncio.